Boa noite, vamos começar o shiur desta semana, Parashat Tzav, segunda parashat do livro de Vayikra. Esse livro de Vayikra, como falamos semana passada, já na introdução, nos trata das leis das oferendas, de todas as partes de pureza. Como nós vemos basicamente na nossa parashat, já logo no início. Uma questão interessante, também esta parashat começa de uma forma peculiar, vai haver Hashem Moshe Lemor, isso é normal, só que Hashem diz Tzav et Aaron, ordena a Aaron. O que significa Tzav? Geralmente Deus fala, e quando Moshe fala, automaticamente está ordenando. A fala de Moshe é transmitir a vontade de Deus, implica em fazer aquilo que Hashem está esperando. Então, quando Hashem fala Tzav, ordena, tem um significado especial. Nossos sábios se exaltam este tipo de comentário, esta expressão que a Torá utiliza aqui, e aprendem disso uma lição para todos e cada um de nós. Então, primeiro que nada, Rashi mesmo comenta o que significa Tzav. Ele chama a atenção sobre este vocabulário, essa expressão, e nos traz a expressão e a explicação em nome de Rabbi Shimon, que Tzav significa Ziruz. Ziruz significa agilidade. Hashem está dando um toque especial de que devemos ser ágeis para cumprir estas mitzvot. Por que que precisa aqui Hashem avisar que precisa ser ágil no cumprimento das mitzvot? Qual é a novidade especial? Então, muitas vezes, isso acontece muito no ser humano. O ser humano precisa de uma motivação especial para fazer aquilo que ele deve fazer, para fazer aquilo que lhe corresponde. Então, como sabemos se realmente a pessoa é realmente devotada? Quando tem uma recompensa, um funcionário é fiel à empresa, por quê? Porque pelo seu salário. Às vezes, o escravo é fiel a seu amo porque não tem opção. Ele é escravo. Inclusive, marido e mulher, muitas vezes, o relacionamento entre eles não é um relacionamento baseado na retribuição. Olha, eu vou me comportar direito, porque senão não vai ter jantar hoje à noite. Eu não vou ter roupa lavada amanhã. Então, muitas vezes, esse conceito de ordem divina, aqui a questão é simplesmente para a gente levar em consideração, por assim dizer, qual é a vontade da pessoa, eventualmente por que uma pessoa está motivada ou não a fazer alguma coisa. Então, um exemplo prático, no caso que nós estamos falando aqui, Hashem fala para Moshe Tzav, ordena a Aaron. Por que precisa ordenar a Aaron ser ágil, como falamos? Porque existe uma questão natural do ser humano. Precisa agilizar, porque a pessoa, ela é motivada quando tem uma recompensa. E quando não tem recompensa? No caso, na nossa parashá, não tem recompensa. Por quê? Se bem, vamos ver bem mais na frente na parashá, que Aaron tinha direito a ficar com os coros do animal, mas o animal que era oferecido como korban olá, que logo no início a parashá está falando a olá, zotorat a olá, esta é a Torá da Olá, da ofrenda de elevação, daquele holocausto que mencionamos em detalhe semana passada. Então, justamente quando a Torá nos traz o valor e a importância desta ofrenda, e esta ofrenda, como mencionamos semana passada, era consumida por inteiro, ou seja, não tem um proveito por parte dos Kohanim, então simplesmente o Kohen vai dizer, para que vou me esforçar? Para que vou trabalhar? Para que vou? Eu não vou comer nada, não vou ganhar nada disto. Por esta razão que Rashi explica, logo no início o Parashá começa falando Tzav, ordena. Porque não tem, onde tem Hizaron quis, na verdade tem um prejuízo no bolso. Quando você tem um benefício, como falamos antes, um funcionário, ou inclusive determinados relacionamentos ao interesse, então o interesse é a motivação. Ou seja, podemos explicar que esse interesse existe em todos os tipos de relacionamento. Onde não há interesse verdadeiro, onde há um amor puro. O amor não há um interesse de reciprocidade. Um exemplo prático. Um pai com um filho, ou com filha, mãe, a mesma coisa, estão, eventualmente, amando seus filhos e desejando o bem deles, por quê? A troco de quê? Que eles sejam felizes. É amor puro. A gente não está preocupado com obter algum determinado benefício, não estamos sendo motivados por alguma situação paralela, alguma vantagem. Nossa vantagem qual é? Que eles tenham sucesso. O pai pressiona o filho para estudar. Por quê? Porque acredita que o filho tem que estar capacitado, tem que estar, preparado e, eventualmente, ter os elementos de preparo sobre isto. Um pai precisa ter, entre aspas, essas condições para ele? Não. É pelo bem do filho. O pai quer que o filho ele esteja bem. Tudo que o pai procura é isso, o bem-estar do filho. Ou seja, é um amor desinteressado totalmente, puro. Ele só quer o bem-estar do filho. Agora bem, quando tem um benefício, não podemos garantir necessariamente que está procurando o bem-estar, o seu benefício. No caso, quando a gente está falando do Corban aqui, o Kohen normalmente ele ganhava, tinha as rolas, ganhava que vá o braço, o queixo e o estômago que lhe correspondiam para ele. Tem muitos Kohanim que ganhavam alguns benefícios. Ótimo. Tinha Kohanim que levavam vantagem, então, quando faziam outras oferendas. Nós vamos ver mais na frente como funcionava a oferenda de Todá, etc. Mas este Corban Olá não tem benefício nenhum. Todo o benefício desta oferenda é servir a Deus. Era consumido totalmente. Então aqui nós vemos basicamente uma grande lição do que significa fazer algo por amor puro. Só que todo Kohen não necessariamente está trabalhando por amor puro. Às vezes ele tem um determinado interesse. Vem a Torá e nos diz, então, sabe, ordena. Ordena no sentido de agiliza, motiva. Dá para ele uma motivação, uma razão, para ele poder trabalhar mais, melhor, etc. Em relação à continuação do versículo, a Torá nos traz uma questão interessante. Diz a Torá no versículo, neste mesmo versículo, Tzavet Aaron Bedvanav Lemor, ordena a Aaron e seus filhos dizendo, Zot Torat Aola, esta é a Torá do Olá. O que significa esta é a Torá? Esta é a lei, poderíamos traduzir em português. Dizem nossos sábios, baseados neste versículo, todo aquele Zot Torat Aola, esta é a lei do Olá, o nome da de oferenda, que era o holocausto de elevação, nos ensina uma regra importante. Kol aosek betorat olá, male alavakatuf keilu krivolá. Dizem nossos sábios, todo aquele que se dedica ao estudo, a Torá, de olá, desta oferenda de olá, é considerado para ele como se ele tivesse feito a oferenda de olá. Por isto, que inclusive nossos sábios instituíram que todos os dias, durante a tefilá, antes do início de Shacharit e de Minchá, nós temos justamente o trecho que chamamos de Korbanot, os trechos das oferendas, onde estudamos justamente Shnaim Layom Olá Tamid, como mencionamos no Shur semana passada. Duas vezes temos aqui, duas vezes ao dia, temos uma elevação constante, que era a oferenda de Olá, que era feita duas vezes por dia. Hoje em dia não temos o Beit HaMikdash. Não temos as possibilidades de cumprir e fazer esta oferenda. Mas podemos sim estudar estas leis. Mencionarmos, todo dia lermos e entender o que estamos lendo. y de esta forma es considerado para nosotros como si tivéssemos feito esta ofrenda, tivéssemos trazido esa ofrenda no Beit HaMikdash. Entonces, eso nos aprendemos aquí simplemente sobre la ofrenda de Olá, y dicemos que el sábio se aplica para todas las ofrendas. Cuando nosotros aprendemos, tenemos alguna cosa hoy en día que no tenemos condiciones de hacer, cuando estudiamos las leyes referentes, es como si estuviésemos haciendo. Podemos hacer un falso paralelismo en estos días, que nosotros no tenemos el estudio, perdón, no tenemos un minyan. Entonces, cuando estudiamos la importancia de tefilá con minyan, nos reforzamos no solamente nos este conocimiento, sino considerado como si estuviésemos haciendo minyan. ¿Por qué? Basado en este versículo. Todo aquel que se dedica a las cuestiones de minyan es como si estuviese rezando junto con minyan. Vamos lá un poquito más en la frente. Una cuestión interesante en el versículo dice: y a Olá, al Mogdá, a la Mizbeach con la Laila, a Daboker, veis a Mizbeach tocado. Dice que esta ofrenda de Olá ficaba sobre o no altar, ficaba lá ardendo sobre o Mizbeach toda a noite, certo? E o fogo ficaba aceso constantemente, ficaba aceso. E nos diz o versículo seguinte, inclusive, no, sobre que a Cohen deveria vestir as roupas dele, etc., num instante, e depois tirar as roupas para levar para fora, e nos diz, o versículo 5, e o fogo no altar arderá sobre ele e não se apagará, viera lea a Cohen etzim baboker baboker, verá jalea a Olá, vestir a lea a Javier Shlamim, e este fogo também terá as madeiras, que serão de manhã, etc. E o versículo 6, eis tamid tocada la misveach lotichbe. O fogo eterno arderá sobre o altar, não se apagará. Explica-nos os sábios, neste versículo aprendemos uma mitzvah dupla. Deve arder o fogo constantemente, ou seja, devemos cuidar que o fogo arda, e paralelamente, lotichbe, que não se apague, cuidar que ele não se apague. Ou seja, devemos ficar atentos. E realmente se vem a oferenda era trazida somente de dia, não se traziam oferendas de noite, mas como vemos aqui, vimos no versículo anterior, ele queimava durante a noite seguinte, a noite posterior, ficavam as partes que eram oferecidas, que queimavam, ficavam queimando durante a noite. Daqui podemos aprender várias lições. Primeira lição: devemos sempre manter o fogo aceso, o fogo no altar. Se nós vimos duas semanas atrás a importância de que cada de nós devemos fazer da nossa vida, essa época, de nosso lar, tabernáculo, santuário, e como explicamos semana passada, da nossa mesa fazer altar, então simplesmente devemos manter sempre o fogo aceso. O que significa? O fogo aceso também não é somente o fogo físico, sino o fogo da devoção, o fogo do nosso serviço a Deus com fogo que está ardendo dentro de nós. Isso daqui, cada de nós devemos aprender a manter aceso e não deixar apagar. Ou seja, devemos estar sempre motivados. Muitas vezes, principalmente no momento que nos encontramos hoje em dia, falta às vezes motivação para a gente. Podemos sentir, talvez, para que, de que vale tudo, imagina, etc., o momento que o mundo está passando, a incertidão, a incerteza que o pessoal tem hoje em dia. Mesmo assim, não podemos deixar esfriar, como diz aqui o versículo, estamento cada lamisbea, o fogo eterno arderá sobre o altar, devemos manter o fogo aceso, mas por outro lado, não deixar ele apagar, não deixar ele fraquejar. Em nenhum momento podemos permitir que esse fogo ele fique mais fraco. Devemos em todo momento manter esse fogo aceso e ardendo. Assim também nós mesmos. Constantemente devemos ter motivação. Não podemos em nenhum momento deixar, como chamam, de braços caídos, a gente se render, desistir. Isso nunca. A gente não pode desistir em hipótese alguma do que seria manter o fogo aceso, essa conexão com Hashem, essa devoção em todos os momentos, em todos os assuntos da nossa vida. Uma outra questão interessante que aprendemos aqui do Pasuk, e também podemos relacionar com o momento que estamos vivendo hoje em dia, está escrito na Torá, aqui vemos, a importância de acender o fogo, e que tinha um fogo aceso. Mas vimos, inclusive, no segundo versículo, que esta, como diz, ia ao lado da mulher, veja misver tocado, o fogo do altar arderá sobre ele. Então, nós comentamos semana passada, não sei se vocês lembram, que no altar tinha um fogo celestial que ardia sempre. Tinha como uma língua de fogo, em linguagem hebraico, uma levadeira, que tinha um fogo que vinha dos céus, e ele consumia a oferenda. Ele queimava a oferenda, e surge uma pergunta. Se tinha esse fogo celestial, para que precisava de a gente trazer, como vimos aqui, no versículo 5, veja la misver tu cadvô, o fogo sobre o altar arderá sobre ele. Não podemos deixar apagar, e o Cohen terá que pôr madeira sobre ele de manhã. Mas, ou seja, se trazia fogo, inclusive tinha madeiras, que o Talmud nos diz, que não se podiam utilizar para o altar. Então, simplesmente, se tinha um fogo, certo? Que é um fogo celestial, e todos esses fogos, diz o Talmud, em tratado de Yomá, e Rashi comenta de passagem, que era esse fogo? Então, primeiro colocava um fogo de baixo, depois vinha um fogo de cima. Certo? Então, e deveria acrescentar de manhã madeira para que tenha fogo suficiente. Isso que nos ensina aqui o Pasuk. Mas a pergunta que surge, tendo o fogo, vamos dizer, divino, o fogo que vinha dos céus, para que precisamos do fogo das madeiras que a gente trazia? Ou vice-versa. Se temos o fogo das madeiras que a gente acendia no tabernáculo, então para que dizia um fogo celestial? Já tem outro fogo. Aqui a Torá nos dá uma lição importante. Nós devemos saber que existe uma lição do que é confiar em Deus. E essa é a pergunta que podemos fazer neste período. Nós falamos e comentamos outro dia que cada um de nós devemos todos os dias, quando chegamos em casa, em todo momento, lavar bem as mãos. E todo momento cuidar das nossas mãos limpas. Contudo, nós estamos nas mãos dele, nas mãos de Hashem. Então, se estou nas mãos de Hashem, por que preciso eu lavar as mãos? Ou, se tudo está determinado e tudo está, por assim dizer, contemplado por Deus, por que eu preciso me cuidar? Por que eu preciso ficar de quarentena? Por que eu preciso rezar? Eu preciso rezar para que Deus me ajude. Mas já estou de quarentena, já estou me ajudando, para que rezar? E se estou rezando, então para que me cuidar? Tá bom, estou rezando e acabou. Dizem nossos sábios, aqui a Torá nos está dando uma lição em geral que repetimos em vários lugares diferentes. Diz o rei Davi no livro de Salmos, eu vou conferir direitinho, mas o versículo diz sobre os Salmos, para ser mais preciso, 149, versículo 6, diz a Torá, Romemot, Kel bigronam beherd pipiot beyadam. Significa em português, os louvores a Deus em suas gargantas e as espadas de dois gumes em suas mãos. Pergunta a nossos sábios sobre este versículo do rei Davi, nos Salmos, qual é o sentido deste versículo? O que vem nos ensinar? Se estou com louvores na minha garganta, para que preciso da espada? E se tenho a espada, para que o louvor na minha garganta? Mas o rei Davi diz, precisamos de ambos. Por um lado, Romemot Kel Vigronam, o cântico a Deus, os louvores a Deus nas nossas gargantas, e paralelamente, Vecheref Pifiot Biyadam, a espada de dois gumes nas mãos. Eu vou dar mais um exemplo interessante. O rei Davi, o mesmo rei Davi, na famosa guerra com Goliat, ele tem um versículo muito interessante. Diz o rei Davi, Ata ba elai becherev ubechinot, vani ba beshem Hashem Elokei Israel, asher cherafta. O rei Davi diz para Goliat, você vem a mim com espada, com toda a armadura, o Goliat, nós sabemos, era o grande lutador, todo preparado, com toda uma armadura. E o rei Davi diz o que para ele? E eu venho a ti, Beshem Hashem Elokei Israel, em nome de Deus, Senhor de Israel, Asher Herafta, do qual você sombou. Tudo bom, o rei Davi vem em nome de Deus, um homem de fé. Mas junto, ele trouxe o estilingue com a pedra, com a qual ele acertou Golias. O grande Golias sucumbiu à pedra, mas o rei Davi não veio somente com a pedra. Ele declara, ele utilizou a pedra, mas ele veio com quê? Com o nome de Deus. Ele veio com sua fé, com sua confiança em Deus. Pois bem, senhores, é isto que se trata o período que nos encontramos hoje. Hoje nós estamos exatamente vivendo esta parte aqui. Nós rezamos e nós nos cuidamos. Fique em casa. Nós pedimos a Deus, confiamos em Deus. Temos bitachon e emuná, temos fé e confiança em Deus. Depositamos nele nossa fé. Mas, paralelamente, devemos fazer a nossa parte. Assim também no Corban, que é esse de aqui que aprendemos esta lição na parashá da semana, na oferenda de Olá, a Torá nos diz que devia trazer a madeira e acender o fogo no altar. E vinha um fogo celestial também. Mas junto um fogo com o outro, para que precisava de ambos? Um vinha de Deus e outro vinha do homem. A Torá nos dá aqui uma lição fundamental, essencial e primordial. Precisa dos dois lados. A fé em Deus e a atitude da pessoa. Eu rezo para Deus me dê saúde. Mas também eu tomo uma indicação. Eu rezo para Deus que me proteja, mas eu fico em casa. Eu estou nas mãos de Deus, mas eu lavo as minhas mãos com sabão, ou eventualmente na rua, com álcool gel. Na prática, isto que se trata e disso que é a fé, é viver com a fé no mundo, neste mundo físico e material, não se isolar do mundo e não fazer do mundo sem Deus. Ao contrário, fazer Hashem parte da nossa vida nesse mundo. Isto que nos ensina aqui o Pasuk. Tinha o fogo de Deus que dizia, mas Deus nos pede, tem que pôr etzim, tem que pôr as madeiras para manter o fogo aceso. Não somente vinha o fogo celestial, devia também acender o fogo no altar e cuidar que o fogo não se apague. Da mesma maneira na nossa vida. Todos e cada um de nós devemos cuidar de ambos os lados. Não podemos só deixar na mão de Deus, entre aspas, mas não porque Deus não pode, sino porque Ele não quer. Ele quer que a gente faça a nossa parte. Hashem nos diz, olha, eu vou te mandar a Parnassá. É época que muita gente está preocupada do que vai acontecer. Deus já determinou em Rosh Hashanah e Karibó Yom Kippur a cada um e um quanto ele vai ganhar, quanto ele vai receber. A gente tem que fazer o nosso melhor, mas confiar nele que ele vai cumprir com o combinado, e nós fazer a nossa parte paralelamente para que esse combinado se cumpra e se concretize da melhor maneira possível. Não devemos pedir para Deus que nos mande brajar chuvas. Devemos também arar a terra. Aliás, não basta só pedir pelas chuvas. Devemos arar e semear a terra. Não podemos vir a Hashem e pedir água. Devemos trazer no mínimo o copo para ele nos servir a água. Assim também, Hashem nos pede e fazer uma fusão, uma juntar os dois lados, o lado material e o lado espiritual. E isso é que se trata na vida. Cada um de nós somos a soma de corpo e alma. Cada um de nós temos o nosso corpo e a nossa alma. Deus nos pede para cumprir Torá e Mitzvot no mundo físico e material. O mundo que nos encontramos justamente, este mundo físico, mas introduzir nele espiritualidade. Dar para ele aquele fogo, aquele fervor, aquela energia tão especial que a espiritualidade nos dá. É disso que se trata justamente esta passagem. A gente trazer os dois lados, o lado físico e o lado material, acrescentados do lado divino e espiritual. Então, isso é a verdadeira vida. É isso que nós devemos, cada um de nós, fazer questão de fazer o melhor possível para podermos servir a Deus em todo momento da melhor maneira. Isso que nós aprendemos aqui, simplesmente pareceu que um problema do Facebook e a página saiu do ar, mas já voltou. Então, voltando ao assunto, desta vez não foi culpa minha, pelo menos que eu sei, toda semana está dando algum problema aí. Então, nós vemos aqui a importância justamente desse fogo celestial e o fogo humano, por assim dizer, ambos os lados, o lado divino e o nosso lado junto. Também a Parashá nos traz outros conceitos que tinha quando se queimava o corban, ficavam umas cinzas, certo? Que de manhã todo Kohen devia fazer o que chama Truma Tradition, ele deveria ir e limpar o altar daquelas cinzas, aquele pó de cinza que ficava, que é chamado de Deshen. E ele retirava, quando se acumulava a quantidade de Deshen, dessas cinzas, ele retirava e levava para fora, para um lugar puro, onde ele poderia lá, jogar, entre aspas, jogar fora, e desta maneira ele ficava todo dia, o Cohen preparava isto. Também, logo em seguida, a continuação, a Torá nos traz dizendo que no, a partir do versículo 7 começa as leis de Korban Minchá, a oferenda de Minchá. Nós mencionamos isto semana passada, que quando se trazia Minchá deveria se fazer um ritual, se acrescenta aqui a Parashá, e depois pegava uma parte que chamava de Komets desta Minchá, que era retirada com os dedos médio e anelar e um pouquinho disso daqui, e se fazia um ritual, justamente se colocava num utensílio e aí acrescentava nele a levoná, um dos elementos que tinha, e com isso se fazia, se queimava, e tinha um cheiro que era chamado, a Torá nos diz, que isso já explicamos em detalhe semana passada, Reach Nichoach, era um cheiro agradável, que era lembrado na frente de Hashem, justamente isso provocava para Deus um cheiro agradável. Vimos que por que era chamado um cheiro agradável? Nichor, Reach, Nichor, de Nachat Ruach, que era um prazer para Deus de ver como que nós estamos fazendo sua vontade, estamos atendendo, entre aspas, aos seus desejos, seus pedidos, aquilo que ele espera de nós. Quando a gente vê que alguém faz aquilo que esperamos dele, isso nos dá um determinado prazer, por assim dizer. Este Korban Minchá não poderia virar Hametz, não está trazido, e isso era chamado de Kodesh Kodashim, ele era comido dentro do pátio, certo? E era um Korban sagrado que era ofertado lá. E depois o resto que era comido, como falamos, era assado e comido pelos Kohanim no pátio do Mishkan primeiro, depois no Beit HaMikdash, como se fosse Hatat e Hashem, aquelas oferendas que vimos semana passada, que eram Hatat de expiação de pecado e Hashem de culpa, certo? Então, são oferendas que vimos semana passada, já detalhe que era uma cabra, que era trazida uma ovelha, e dela se faziam essas oferendas. Vamos continuar um pouco mais na Parashá, e a Torá nos traz que essa era a oferenda de Arão e seus filhos, quando eles eram ungidos. A Torá nos traz aqui a importância da unção deles, e como que era feito, e como que como que era a oferenda que eles traziam. Quando eles eram ungidos, traziam uma oferenda especial. De fato, tinha alguns tipos de oferenda de minhá. A primeira é a da unção, e na verdade é chamado minhat chinuch. O que significa minhat chinuch? Minhat chinuch se refere aqui a uma oferenda de minhá de inauguração. Chinuch significa educação, como muitas pessoas podem entender, que é verdade, mas também chinuch significa de Hanukkah, de inauguração, quando foi inaugurado o Beit HaMikdash, novamente reinaugurado, aliás, pelos macabeus, que aí vem Hanukkah de chinuch. Só que chinuch e Hanukkah são as mesmas letras, só que um é Haf e outro é Kaf. Tem um pontinho no meio, talvez alguém pode induzir um pouquinho a confusão isso daqui. Acabei de reparar que mais uma vez o vídeo foi, não sei porquê, mas vamos fazer a segunda parte. Então estamos... Com todo esse panelaço lá fora, está atrapalhando até o Facebook. Mas vamos continuar com o vídeo. Vou precisar alguém, talvez alguém que me ajude para entender como funciona isso melhor. Toda semana tem algum problema. Vamos lá. Voltando ao nosso assunto, então, estávamos falando que tinha Chinuch e Hanukkah, que o mesmo assunto da... que era essa oferenda de Minchá, Minchat Chinuch, que era a oferenda que era trazida quando ele começava a unção dos novos Kohanim, e cada que tinha um Kohen novo, ele tinha que iniciar com isto, trazia esta oferenda. E tinha depois o Minchat Chavitin, tinha que era simplesmente com um ovo frito, como se fosse de Chavitá, como se diz, uma fritura, que era feita num tipo de frigideira, ele trazia todos os dias e dava uma metade de manhã e uma metade à tarde. E todos os menachot dos Kohanim eram feitas sobre o altar, sobre o Mizbeach, e não eram comidas. E Hashem ensina para Moshe todas estas leis e tudo isto, e Moshe que faz, e depois Moshe passa a ensinar, vamos ver mais na frente na Parashá, ensinar para os Kohanim para saber como fazer. Moshe aprendeu diretamente de Hashem, e Moshe o encarregado. Nós vamos ver daqui a pouquinho que Moshe é aquele encarregado de transmitir, ensinar isto ao resto do povo, e desta maneira o povo vai saber, aliás, ao resto do povo, os Kohanim, o resto dos Kohanim vão saber como fazer. Quando falamos resto dos Kohanim, na época que eram quantos? 5. Aaron e os 4 filhos. Ok? Lazar e Tamar, Nadav e Abiú. Então, eles 5 eram todos os Kohanim que tinha na época. E Moshe ensinou a eles. E depois eles transmitiram e ensinaram aos outros Kohanim posteriormente. Voltando, então, estávamos falando. Depois temos as oferendas de Hatat. Moshe ensina. Como diz, vemos aqui claramente, a partir do versículo 17 e 18, a Torá diz de novo, Zot Torat Hatat, esta é a lei do Hatat, a Torá do Hatat. Nos ensina novamente todo aquele que se dedica à oferenda de Hatat, como se estivesse fazendo, todo aquele que se dedica ao estudo das leis de Hatat, como se estivesse fazendo Hatat, e assim também. E a Torá nos extrai os detalhes, como que era feito, onde que era abatido, do lado norte da Zará, do pátio, e também da parte do Mishkan, e do mesmo jeito que a Olá, que a ofrenda de Olá, nós já vimos que ela também, Hatat e Hashem, também eram Kodesh Kodashim, e o Kohen mesmo, que podia trabalhar com ela, ele podia comer. Ou seja, não era para todos os Kohanim, senão os Kohanim que estavam se ocupando. E aqui vemos inclusive uma lei, muitas vezes tinham os Kohanim, e tem uma regra que chama diz Tobatana la Bealim. Os donos têm o benefício, certo, do bem-estar que eles fazem. Então, por exemplo, quando uma pessoa trazia uma ofrenda no Beit HaMikdash, a Torá diz que devia trazer para o Kohen. Para qual Kohen? A qual Kohen vamos dar? Aí eu tenho o direito de escolher o Kohen que eu quisesse, que estava de plantão naquela semana. Ok? Então, daqui fica claro essa lição. Então, voltando à ofrenda de Hatat, a Torá mesma estabelece que é Kodesh Kodashim, e, como falamos, ela será comida no pátio, como a Torá diz, Behatzar ou El Moed, no pátio do que era o Mishkan, tabernáculo como um todo, certo? Então lá que era comida essa consumida, e requeria um nível especial de santidade e de pureza. A mesma coisa, todas as oferendas, o pessoal que se ocupa da oferenda, etc., tem que ser puro, tem que estar puro. Daí, hoje em dia, nós não temos nível de pureza, não temos o Beit HaMikdash, não temos como nos purificar. Ok? Essa oferenda era consumida de dia, certo? E eram os homens, os Kohanim, que podiam comer. E tudo que sobrava, que ficava depois, no dia seguinte, era chamado de notar. Notar é sobra. A gente não tinha o que chama soboró de ontem, aquele prato, não tem esse prato tradicional. Então, todo o que sobrava, literalmente, era depois queimado, era proibido de ter proveito disso, proibido de comer. Logo depois, a Torá nos traz, a partir do capítulo 7, Zotorata Hashem, Kodesh Kodashim Hu, também nos traz as leis do Hashem. A chama de culpa, ofrenda de culpa, a pessoa que tem culpa, como que ele fazia, ele trazia essa ofrenda, e também era um Kodesh Kodashim, também uma ofrenda muito sagrada, era o nível mais sagrado, rigoroso que tinha, e também era oferecido no norte do pátio, da Zará, e também igual que a Olá, tinha as mesmas, e que Hatat, as mesmas regras. E os Kohanim que trabalhavam com isso, nesse plantão, também recebiam aqui os coros dela, certo? Os coros de Olá e os restos da Minha. Isso que, na prática, basicamente aqui a Torá nos diz: Kozahar o Kohanim Yochlenu, Bemakon Kadosh Yachel, Kodosh Kodoshimi, Então, igual que Hatat e que Hashan, entendeu? É uma mesma lei, e o Kohen, que vai servir de expiação, será para ele essa oferenda. E também a Torá nos traz aqui, como vemos no versículo 8, sobre os coros que falamos, e basicamente a Torá nos encerra aqui esse capítulo, esse assunto. Continua, logo a continuação, no versículo 11, a Torá nos ensinando, estamos no capítulo 7, sobre as leis de Shlamim. São os korbanot que nós vimos, falamos semana passada, que eram chamados de Shlamim. E os Shlamim são oferendas de paz, simplesmente porque traziam paz para o Kohen, para o dono e para Hashem, porque o Kohen recebia uma parte, lembra que falamos semana passada, o Kohen recebia uma parte e a própria pessoa que trouxe a oferenda também. E o primeiro Korban que aparece aqui dentro dos Shlamim, Zotorat Zevar Shlamim Imal Todai Akriveno. Aqui nos traz a Torá a oferenda de Korban Todá. Korban Todá, uma oferenda de agradecimento. Na prática, o que significa essa oferenda de agradecimento? Tinha vários motivos. Primeiro que nada, uma missão para nós saber agradecer. Mas nossos sábios dizem que tem quatro pessoas que são obrigados a agradecer. O que veio do mar, que atravessou o mar. A pessoa que atravessou o deserto. O prisioneiro que se salvou, que se saiu da prisão, e o doente que se curou. Estes quatro precisam agradecer a Deus, precisam trazer essa oferenda de agradecimento, e na prática, não somente que traz uma oferenda de agradecimento, isso hoje em dia nós devemos cumprir também. A pessoa hoje em dia, como se faz? Temos, não somente como falamos até agora, podendo estudar as leis dessa oferenda, mas se costumam duas coisas. Qualquer pessoa que está numa situação semelhante a essas, ele, primeiro, faz sob natura, quando ele já tem condições, e agradece a Deus, faz o que chamamos de Birkat HaGomel, uma brajá especial, que agradecemos a Deus, que Deus nos salvou nas determinadas circunstâncias, e como sobrevivemos a isso, agradecemos a Deus que com certeza a mão dele estava por trás. E uma outra questão, existe Seudá Todá. Seudá Todá é uma refeição de agradecimento. O que significa refeição de agradecimento? Cada um de nós, assim está trazido na Lajá, quando ele tem que agradecer alguma situação especial, ele traz uma oferenda, convoca pelo menos 10 homens e na frente deles ele faz uma refeição com halá, com pão, etc., uma refeição completa. E na refeição ele conta um milagre que aconteceu, agradecendo a Deus e também promovendo e difundindo e de alguma maneira mantendo acesa a fé em todos, de que Hashem faz milagres, que estamos sim, ainda o dia de hoje acontecem milagres, e a gente é grato, a gente reconhece os milagres que Hashem nos fez, e agradecemos por isso. Então, temos aqui essa oferenda de Korban Todá, essa oferenda de agradecimento, junto com esse Korban Todá, se trazia quatro tipos de pães diferentes, Rashi explica em detalhe, e quais são os tipos de pães. Então, esses tipos, na verdade, são, e de cada um vinham 10 porções, ou seja, são 40 pãezinhos que eram trazidos, e cada um era um tipo diferente, e o Kohen ganhava um de cada tipo, junto com a carne da oferenda que era oferecido e agradecia a Deus. Isso era comido até o anoitecer. De preferência, até a noite. Se não deu tempo, poderiam comer também durante a noite até a manhã seguinte. Não poderia passar da manhã seguinte, aí se já teve o alvorecer, já não se pode consumir mais. E a pessoa também, que trouxe oferenda, também poderia comer, daí como também, inclusive, a questão de hoje em dia, de fazermos aquela refeição que acabamos de comentar. Uma questão importante quando nós falamos de essa oferenda e de agradecimento e reconhecimento a Deus, tem vários comentários de como aprendemos isto na Torá. Bechol haChayim yodu haSela, diz o versículo, e todos os vivos te louvarão para sempre, se diz o Salmo 107, que significa todos os vivos. Então haChayim, se bem na ordem diferente, a letra Chet faz alusão ao Cholé, ao doente que se curou. Yud é Yordei Hayam, aquela pessoa que falamos passou no mar. Yud Yotze Mibeit Asurim, sai da prisão. E Mem Midbar, aquele que passou pelo deserto. Contudo, tem várias explicações, e se a gente vê em vários lugares, se traz que a oferenda era trazida por esses mesmos motivos, mas muitos lugares trazem a explicação dos motivos na sequência diferente. Por que se traz o Korban Todá, essa oferenda diferente? Vi um comentário muito interessante do Rebbe que explica por que Rashi traz a sequência desta maneira. Ele diz primeiro Yordei Hayam, Yorhei Midvariot, aquele que passa no mar, aquele que passa no deserto, depois sai da prisão e depois o doente que se cura. Porque isso que aconteceu com Am Israel. Nesta sequência aconteceu com Am Israel, então para eles essa era a sequência na qual deveriam agradecer. Eles primeiro atravessaram o mar, depois atravessaram o deserto. Depois, quando finalmente atravessaram o deserto, saíram realmente livres. Porque quando saíram do Egito, quando se libertaram, ainda tiveram depois, quando até o sétimo dia que o mar se abriu e os egípcios sucumbiram, ainda estavam nas garras dele. Então não poderíamos dizer que se libertaram. Quando estavam no deserto, ainda não eram homens livres totalmente, eram totalmente dependentes de Hashem. Certo? Então ainda estavam, de alguma maneira, saíram do deserto, mas ainda estavam, de alguma maneira, aprisionados, não eram livres. Quando chegaram a Israel, se transformaram em homens livres totalmente, e finalmente eles, aqueles que se ficaram adoeceram, se curaram. Na verdade, no deserto está escrito que Hashem protegeu eles e não teve durante os 40 anos nenhum doente. A pessoa simplesmente, como nós sabemos, que durante os 39 anos foram falecendo a cada ano uma parcela do povo, um 2,5% do povo, como consequência que eles falam no mão da terra, aquele decreto que Hashem estabeleceu por conta do pecado dos espiões, que ficaram 40 dias na terra de Israel, depois falaram mal da terra. Então por cada dia que eles percorreram a terra e ainda falaram negativamente, então Hashem decretou um ano por cada um, e nesse ano iriam morrer toda aquela geração. E no último ano Deus os perdoou, como claramente nós já explicamos algumas oportunidades, que inclusive a grande lição de Tu Be'av, dia 15 de Av, em relação ao dia 9 de Av, que é o dia mais triste, que foi justamente o dia no qual Hashem estabeleceu aquele decreto dos espiões. E vamos continuar um pouquinho mais, se bem que, na verdade, tem muitos assuntos ainda na Parashá, mas eu queria simplesmente uma questão importante. Quando nós falamos de agradecimento, todos, absolutamente todos, sabemos pedir. Lamentavelmente, esses dias, muitas pessoas me procuraram com pedidos, porque tem famílias com problemas, tem empresários com problemas, tem pessoas com problema de fé, e lamentavelmente famílias com doentes na família, que desejamos que tenham uma cura total, completa, em breve, todos e cada um deles, principalmente Nehemia Vendvora. E cada um de nós devemos saber não somente pedir, sino também e principalmente agradecer. O bom Deus nos dá a todos muitas coisas e muitos motivos para agradecer. Às vezes não dá situações que a gente tem dificuldade para lidar, mas devemos saber agradecer. Isto é uma regra básica e fundamental. Sabermos agradecer a Deus. Na semana que vem, não teremos o shiur normalmente na terça-feira, porque a noite é dedicada a Hametz, da procura do Hametz. Razão pela qual vamos fazer o shiur via o Zoom do pessoal da sinagoga, para poder justamente levar em consideração como fazer o seder cada um nas suas circunstâncias, os preparativos finais, o que é necessário, o que é imprescindível, saber como rezar as rezas de Yom Tov, cada um na sua casa, se Deus quiser, talvez ainda antes de Pesach a gente mereça a revelação de Mashiach tão esperada, mas se não acontecer, como lidar com essa situação? Alguém comentou aqui que começamos realmente todo dia, o dia dizendo Modeani, a Dona Lika, e na verdade, como todos os dias começamos o dia falando Modeani, agradeço a Deus. De fato, nós encerramos o dia entregando nossa alma a Deus, Biadchav Kidruhi, em tuas mãos deposito meu espírito, e de manhã falamos Modeani, que Deus me devolveu a alma renovada. Mas muitas vezes, quando falamos o Modeani, ainda estamos dormindo ou adormecidos, e muitas vezes falamos de uma forma, não diria da boca para fora, mas não tão consciente. Não é realmente um agradecimento profundo. Quando a gente tem alguém a quem deve realmente, a gente faz um agradecimento, muito obrigado, mandamos um presente. A pessoa, por exemplo, que foi bem tratada por um médico, geralmente costuma mandar um presente, ou a pessoa eventualmente agradecer inclusive um rabino por algum favor, ou para qualquer pessoa, um favor especial, manda, exterioriza a vontade de reconhecer e demonstrar o aprecio e o agradecimento. Desta maneira devemos agradecer a Hashem. Pelo menos desta maneira. No mínimo que ele não seja menos do que qualquer ser humano a qual agradecemos efusivamente. Então vamos agradecer também a Deus efusivamente por tudo aquilo de bom que ele nos propicia a cada dia e a todos e cada um de nós. Que possamos ter o mérito, o shiur que vem, se Deus quiser, segunda-feira, 8 horas da noite, a gente se encontra e desejar para todos, fiquem em casa e fiquemos bem e com saúde. Muito boa noite.